Senhores deputados, boa tarde. Temos quórum. O Partido Socialista representa-se por proporção. Senhores deputados, hoje temos uma ordem de trabalhos um bocadinho densa, mas eu creio que conseguimos resolver toda a ordem do dia no espaço de uma hora, tendo em consideração que temos plenário. Recordar que pós-plenário existe reunião do Grupo de Trabalho das Freguesias, e assim sendo, ponto número 1, apreciação e votação da ata número 15 relativa à reunião de 11 de setembro. Se algum dos senhores ou senhoras deputadas desejar intervir. Caso contrário, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2, apreciação do voto de pesar, número 261 de 16ª, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela morte de Orlando Almeida, primeiro presidente da Câmara Municipal da Amadora. Não estando presente o proponente do voto de pesar, a iniciativa legislativa deve ser sempre tomada pelo grupo proponente. Não estando presente, retiro da ordem do dia. Ponto 13, apreciação da votação do relatório da proposta de lei número 8 da 16ª, aprova as grandes opções de 2024 a 2028, a remeter à COFAP até o dia 20 de setembro. Relator deputado é o Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos então em face da proposta de lei número 8, 16ª do Governo, que aprova as grandes opções do plano para o período de 2024 a 2028. O Governo apresentou à Assembleia da República a referida proposta de lei, que visa aprovar a lei das grandes opções do plano para 24-28, conforme o disposto na Constituição da República e no Regimento da Assembleia da República. A proposta de lei deu entrada na Assembleia da República a 2 de julho de 2024, tendo sido admitida e baixado na generalidade a todas as comissões parlamentares. Segundo a nota técnica da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a iniciativa parece não infringir a Constituição. A proposta de lei em apreço foi remetida à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria para a elaboração do relatório e às restantes comissões parlamentares permanentes para efeitos de elaboração de parecer setorial. Assim, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública e foi remetida à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial para a elaboração do respectivo parecer setorial. Desta arte, o presente parecer incide sobre os domínios das grandes opções do plano para o quadriênio de 2024-2028, que integram o âmbito da competência da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, sendo elas, nos termos do respectivo regulamento, as medidas e programas relativos à administração local, as carreiras gerais da administração pública local, descentralização administrativa através da transferência por via legislativa de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, coesão territorial, estratégia Europa 2020 e estratégia 2030, quadro de referência estratégica nacional e fundos europeus estruturais e de investimento, PRR, Programa Nacional de Reformas, prevê ainda a consulta à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias, sempre que se trate projetos ou propostas de lei respeitantes às autarquias locais, nomeadamente no que diz respeito aos estatutos das autarquias locais, incluindo o regime financeiro das autarquias, o regime e forma de criação das polícias municipais, a promoção da audição dos respectivos órgãos autárquicos a quando da criação, extinção e modificação de autarquias locais, o modelo e gestão do ordenamento de território, e no que diz respeito às grandes opções para 24-28, em concretamente esta lei, define as grandes opções e linhas de orientação política económica, social, ambiental e territorial para os próximos 4 anos. As grandes opções do plano correspondem às orientações e escolhas fundamentais de política pública, económica, social, ambiental e territorial até 2028. Segundo a nota técnica, a proposta de lei das grandes opções é sujeita a parecer do Conselho Económico e Social antes de aprovada e apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Acontece que compete ao Governo, em matéria de elaboração e execução dos planos, elaborar as propostas de lei das grandes opções do plano e que compete à Assembleia da República aprovar, nomeadamente, a lei das grandes opções dos planos. De referir que nesta data não foi ainda divulgado no sítio do órgão, o respectivo parecer sobre a proposta das grandes opções para 2024-2028. Do ponto de vista das conclusões, tal como resulta da nota técnica em anexo, que a proposta de lei não reúne algum dos requisitos de admissibilidade, estando em manifesto incumprimento de um conjunto de disposições constitucionais. A iniciativa não foi acompanhada, desde logo, de parecer prévio do Conselho Económico e Social. E quanto às fontes de financiamento, são identificadas o PT 2020, o REACT-EU, o PRR e o PT 2030. Neste sentido, a despesa previsível reservada à área da coesão territorial do quadriénio é a que se segue e que está espelhada no parecer, que me dispenso agora de elencar. Da análise às grandes opções do plano para o âmbito do poder local e territorial, ressalta que, no âmbito material da competência da 13ª Comissão, o presente parecer das grandes opções do plano debruçar-se-á sobre os pontos 4.18, fundos europeus, e 7.1.4, coesão territorial e descentralização. No que diz respeito aos fundos europeus, a promoção, a criação de riqueza, de forma que potencie vantagens competitivas nacionais e leve o valor acrescentado à economia portuguesa e que promovam as exportações, eliminando redundâncias entre os vários programas, reduzindo atrasos na sua implementação e alocando recursos financeiros a projetos de elevada qualidade. No âmbito do Estado e demais subsetores da administração pública, será dada primazia às despesas em investimento em substituição de despesas correntes. Compromete-se ainda ao Governo a estabelecer no prazo de 60 dias para a análise de candidatura e de 30 dias para pedidos de pagamento, à exceção dos apoios no âmbito do PEPAC. Compromete-se ainda a reforçar recursos humanos em EMRP e a Estrutura de Missão e Recuperação de Portugal, a colaborar com as instituições de ensino superior e a recorrer às soluções de inteligência artificial, a aumentar a previsibilidade de abertura de concursos. Quanto à coesão territorial e descentralização, o Governo decidiu não discriminar cada uma destas áreas temáticas, apresentando um conjunto de medidas sem distinção entre as áreas. Designadamente, a consolidação e um novo impulso ao sistema de transferências de competências para as autarquias locais, a avaliação e revisão do regime financeiro das autarquias locais e intermunicipais, a implementação de um programa Mais Freguesias, a valorização dos territórios de baixa densidade, a avaliação e revisão da Lei de Bases Gerais da Política Pública dos Solos, de Ordenamento do Território e Urbanismo e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, bem como a avaliação e execução da agenda para o território. No que diz respeito às conclusões, e para terminar, uma vez que cabe à Comissão de Poder Local, Coesão Territorial, emitir parecer sobre as matérias da sua competência, conclui-se que a proposta de lei visa aprovar a lei das grandes opções do plano, foi promovida à consulta dos órgãos do Governo das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. No entanto, a presente iniciativa fica prejudicada pelo não conhecimento dos deputados da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial do parecer do Conselho Económico e Social. Face ao exposto, a Comissão de Parecer de Poder Local e Coesão Territorial considera que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para efeitos de elaboração do relatório final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar à discussão ou para a intervenção dos senhores deputados, eu solicitava aos serviços, com a devida autorização do Sr. Deputado Carlos Brás, que existissem algumas correções ao texto, nomeadamente que fosse substituído para fins regimentais que fosse substituída a palavra parecer para relatório, porque nós estamos a falar do relatório e existem algumas questões, algumas passagens no texto que se refere a parecer. Com essa alteração, coloco à discussão e pergunto se algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir neste ponto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E começamos por agradecer, naturalmente, o trabalho do Sr. Deputado Carlos Brás na elaboração do relatório, que agradecemos, mas temos uma proposta de alteração a apresentar relativamente à linha D das conclusões e em que refere, portanto, foi também exaustivo nesta matéria e que tem a ver precisamente com a remessa do relatório do Conselho Económico e Social à Assembleia da República. Como é sabido, esta questão foi salvaguardada por um ofício que foi enviado pelo Sr. Presidente do SES ao Presidente da COF, em 12 de setembro, e em que se alertava precisamente e justificava-se as razões pelas quais a esta data não seria possível estarmos na posse do referido relatório. foi também referenciado que não é a primeira vez que isto acontece e, portanto, pede-se aqui que, e é esta a nossa proposta de alteração, que reconhecendo naturalmente que a iniciativa não foi acompanhada do relatório do SES, mas recomendando à Conferência de Líderes um não agendamento até à recepção do mesmo. Não é a primeira vez que isto acontece, isto aconteceu relativamente às grandes opções de 22, 26 e 21-23, e solicitávamos aqui, aliás, de acordo com aquilo que já foi no dia de hoje, enfim, noutras comissões já foi abordada esta questão, e que pudesse haver aqui uma reestruturação da linha D das conclusões, no sentido de admitir, de facto, não envio, mas pedindo que a discussão seja protelada para o mês de outubro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, eu coloco à consideração do Sr. Deputado Carlos Braz se acolhe a proposta de alteração do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Era para o Carlos Braz, mas... Nós fomos confrontados com esta nota agora, nesta reunião, e o Partido Socialista vinha propor, aliás, esta questão parece que se está a levantar nas outras comissões, e eu acho que a melhor metodologia de nós resolvermos isto seria de duas formas, para que não se espere e que toda a gente, e que se respeite o trabalho também do Sr. Deputado Carlos Braz, que se pudesse votar o relatório e logo a seguir se fizesse uma segunda votação com a proposta de alteração, que obviamente, se for aprovada, substituirá naturalmente aquilo que o relatório está aqui, um processo de alterações. Por isso, a proposta é muito simples, o relatório propunhamos que fosse votado, e logo a seguir, se o Sr. Presidente assim o consentir e se toda a gente consentir, se fosse proposta, fosse votada a proposta de alteração. Era isso que me parece mais consentâneo e de acordo com uma boa prática para que o trabalho não possa ser, se for aprovado, obviamente, substitui-se rapidamente o número à linha D, e parece-me que toda a gente fica bem neste processo e o relatório não vai para trás, o deputado não tem que alterar o relatório, e depois o deputado pode não concordar com o relatório, pode não concordar com a alteração, isto é, e depois aí temos aí um problema, não é semântica, é forma mesmo de configuração do relatório que ele tem a fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, entendendo a questão, eu creio que, no entanto, a metodologia está invertida. E aquilo que considerava era que, se estiver de acordo, que seja votado a alteração e, se for aprovada, prejudicou a redação inicial e está assim resolvido. Agora, votar o documento inicial e depois votar à linha, eu creio que não faria sentido. A nível de metodologia, salvo melhor opinião, eu creio que o ideal será votar primeiro a alteração proposta pelo Partido Social Democrata, e se for, uma das duas ficará, obviamente, prejudicada, e, portanto, assim sendo, se nenhuma das bancadas ou seus deputados tiver nada a opor, eu coloco então à votação, e para que ficar bem claro, a proposta de alteração apresentada pelo Partido Social Democrata em relação à linha D, creio que é a linha D, que alteraria a redação final da forma como foi apresentada pela senhora deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E assim sendo, quem vota contra a alteração... Contra a proposta do PSD.
Quem vota contra a proposta do PSD?
Partido Socialista. Quem se abstém? Sendo assim, alteramos a redação e será com... fica prejudicada a redação inicial... Aliás, eu tenho aqui algumas dúvidas, fica, se o relator do parecer aceitar a alteração. O Sr. Deputado relator poderá ter a opinião de não aceitar a alteração. Cabe-lhe a si aceitar a alteração à redação final do parecer.
E ainda assim tem que ser votado a seguir, a totalidade do relatório.
Mesmo que não aceite, terá que ser votada a totalidade do relatório, obviamente. Portanto, é uma decisão, não sei se querem deixar para continuarmos a ordem de trabalhos para não perdermos tempo e deixamos para ponto para no final. Bom, vamos então adiar para o final da reunião esta, entretanto, o Partido Socialista pode conferenciar entre si. Sr. Deputado Carlos Baixo, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente ao que foi aqui abordado pelo PSD, eu queria corrigir, porque não é, esta é de facto a primeira vez que isto acontece. A falta do parecer do Conselho Económico e Social é a primeira vez que acontece. Nós estivemos a confirmar com os serviços, temos as datas em que eles foram entrados nos anos anteriores. Entendo que é uma questão de mérito o que está a ser proposto pelo PSD, mas também não vejo nenhum obstáculo que fique a redação que está cá, portanto, que é a nossa preferida. Nesse sentido, não aceitamos a proposta de alteração da redação.
Pronto, assim sendo, é amarelo, mas um é amarelo mais torrado, cada um gosta de amarelo como quiser. Vamos então, assim sendo, terei que colocar, não sendo aceite a proposta que foi feita pela Comissão, porque deixou de ser uma proposta do Partido Social Democrata, passou a ser uma proposta da Comissão porque foi votado favoravelmente à alteração, estamos entendidos, a nível regimental, assim sendo, não sendo aceite pelo Sr. Deputado Relator a proposta, colocamos à votação o relatório final, da forma originária como foi apresentada pelo Partido Socialista. É isto, certo? Assim sendo, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. E agora? Por o princípio da proporcionalidade... Pelo princípio da proporcionalidade, não tendo presente mais nenhum grupo parlamentar, até recorro à sapiência do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque temos aqui um empate e eu não sei se tenho... Temos um empate. Pelo princípio da proporcionalidade... Peço desculpa, Sr. Deputado. Já agora ajude-me e recorra à sua sapiência e experiência.
Estou aqui a refletir de uma forma muito rápida, mas julgo que quando há empate é chumbado. Em circunstâncias de empate é chumbo, equivale a chumbo. Porque as coisas são aprovadas ou são rejeitadas. O Presidente não tem voto de qualidade.
Bom, temos aqui outro dado que eu não me parece justo, no entanto, colocarei à consideração, até porque a própria votação já foi efetuada. Tendo em conta que a votação foi efetuada, eu tenho informação dos serviços que o Sr. Deputado João Almeida do CDS solicitou para adiar para o final e votar. Tendo em conta que a votação já decorreu, eu só farei isto por unanimidade e decisão unânime de todas as bancadas, caso contrário não aceitarei a presença do CDS nesta votação, porque já foi efetuada a votação e seria deturpar, porque a seguir poderá o Bloco de Esquerda dizer então esperem que eu também vou, o LIVRE também vem e andamos aqui a adiar. Tem a palavra, Sr. Deputado Barreiras Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia 5 minutos para conferenciar com os meus deputados. A alteração da votação.
O problema é a votação foi feita.
Já foi feita.
A votação foi feita. A menos que todas as bancadas queiram repetir a votação, não sou eu que libero. Mas terá que existir unanimidade.
Sr. Presidente, eu depois só chamo a atenção do 99 do Regimento, por favor.
Diga.
O artigo
peço desculpa,
99 do Regimento dispõe sobre matéria de empate.
Dispõe?
Sobre empate de votações. Diz que quando... Autoriza-me, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Como o Regimento é de aplicação supletiva aos regulamentos... Diz quando a votação produz empate, procede-se numa nova votação. Se o empate tiver dado, se o empate estiver dado em votação não precedida de discussão,
sim,
por não ter sido pedida a palavra, a matéria sobre a qual tiver requerido entra em discussão de novo antes da repetição da votação. O empate na segunda votação equivale à rejeição.
Muito bem. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reafirmar, gostaria apenas de reafirmar, e com certeza que o Grupo Parlamentar do PS teve acesso ao ofício que eu referi, que vem assinado pelo Sr. Presidente do SES, que de facto em duas ocasiões o parecer do SES foi aprovado em plenário dos seus órgãos em outubro. E refere exatamente as datas e, portanto, só a partir dessa data é que foi remetida à Assembleia da República. Portanto, esta informação nem é do Grupo Parlamentar, é daquilo que foi remetido à Assembleia da República. E é com base nesta afirmação, com certeza é do conhecimento de todos, que o PSD apresentou a presente proposta de alteração relativamente à linha D. Muito obrigada.
Senhores deputados, mais alguém que tenha a palavra, Sra. Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. Só para que fique constada a data e para clarificar isto. Efetivamente, o parecer do SES é de outubro e a decisão, a aprovação do Conselho de Ministros é de outubro numa data posterior à emissão do parecer. Ou seja, efetivamente, os pareceres foram em outubro. O Conselho de Ministros aguardou para enviar as grandes opções do plano. São datas posteriores, que é a questão que está aqui em cima da mesa. A questão que está, destas grandes opções do plano é efetivamente diferente daquelas duas situações que aqui refere. Em que o parecer é de outubro, a deliberação do Conselho de Ministros é posterior em outubro.
Srs. Deputados, vamos desembrulhar a questão. Temos 35 minutos até a hora do plenário, portanto, temos de tomar uma decisão. Ou partimos de imediato para a próxima votação. Srs. Deputados, eu vou conceder, obviamente, os 5 minutos, mas creio que não podem existir qualquer tipo de expediente para alterar aquilo que é o espírito democrático de uma votação, o que não permitirei que outro grupo parlamentar entre a meio para vir votar aquilo que foi decidido até agora. Por caso contrário, entraremos num princípio de seguir. Obviamente terá que entrar o Bloco de Esquerda, obviamente terá que entrar o LIVRE, e estamos a entrar numa lógica de subversão. O universo está fechado. E, portanto, creio que, neste ponto, se existir alguém que queira recorrer desta minha decisão para o plenário da Comissão, que assim o faça, mas eu considero que esta é a forma justa. Portanto, a pedido do Grupo Parlamentar do Chega, os trabalhos são interrompidos durante 5 minutos. Obrigado. Eu vou ligar o microfone, eu estou a ligar o microfone apenas por nos ouvirmos, não estamos em reunião. Durante o decorrer de uma votação, não existem supostamente entradas e saídas, o universo está fechado. Se considerarmos que a segunda votação é a segunda votação, e por isso é uma sequência da primeira. A minha interpretação, salvo melhor a opinião, é que, sendo de imediatamente a seguir, não deve existir alteração do universo que vota. Mas é a minha posição. Srs. Deputados, segundo o número 2 do 99º, não tendo existido discussão antes da votação, poderemos entrar novamente no período de discussão ou partir de imediato para a segunda votação. Não sei se algum dos senhores ou dos seus deputados deseja intervir. Não existindo então discussão, não sendo alterado o princípio da proporcionalidade da representatividade, o universo estando fechado, coloca a votação. Quem vota contra? Sim. Estamos a votar o relatório. Estamos a votar o relatório. Estamos a votar sem alteração. Voto contra. Eu vou repetir para que não existam dúvidas. Em relação ao relatório e à proposta originária proposta pelo Sr. Relator Deputado Carlos Brás, de acordo com a redação originária, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Está aprovado o relatório com os votos favoráveis, então, das restantes bancadas, neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, ponto número 4, apreciação e votação do parecer sobre a conta. Srs. Deputados, eu peço silêncio, por favor.
Sr. Presidente.
Assim é. Posso alterar? Às vezes, para tomar uma boa decisão, bastam 30 segundos.
Posso pedir alteração?
As decisões... Sr. Deputado, eu peço a vossa atenção porque temos 20 minutos para terminar a reunião. A democracia tem desta beleza de podermos mudar de opinião e de podermos reestruturar o nosso pensamento e chegarmos a consensos. É isso que faz de nós democratas e esta Assembleia uma Assembleia pluralista de opinião e com toda a liberdade, e foi isto que a liberdade também nos trouxe. Assim sendo, Srs. Deputados, vamos... Tem a palavra, Srs. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não vai arranjar nenhum problema regimental, não? Diga.
É sobre a condução dos trabalhos, neste caso com a autorização do Grupo Parlamentar do PSD, e tendo, sendo eu coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, mas tendo responsabilidades também na mesa da Assembleia da República e, portanto, tendo necessariamente que me ausentar da sala 15 minutos antes das 15 horas, eu pedia ao Sr. Presidente, como eu referi com a autorização do Grupo Parlamentar, se poderíamos, eventualmente, alterar a ordem das discussões de forma a que eu pudesse presenciar, pelo menos, os pontos que dizem respeito aos processos de agregação de freguesias e que constam da ordem de trabalhos, desde logo aquele que me diz mais respeito, que é exatamente o sétimo ponto, que é a elaboração do pedido para efeitos de emissão de uma interpretação... A minha ordem de trabalho está desatualizada, Sr. Presidente, se houver autorização por parte dos parlamentares, e eu faria esse requerimento.
Sr. Deputado, eu creio que podemos fazer já aqui alguma alteração à ordem, no entanto existem aqui pontos de ordem do dia que eu sei que vão ser alterados e, portanto, colocar aqui à consideração. A apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado, a informação que eu tenho é que vai ser pedida a dispensa da leitura para não estar presente o Sr. Deputado e, portanto... Passámos do ponto 4 para o ponto 5. Eu creio que o ponto 5 é importante que o Sr. Deputado, enquanto coordenador, esteja presente também, que tem a ver com a apreciação e votação do pedido de audiência do coordenador da Comissão Especializada de Descentralização de Freguesias, Fundos Comunitários e Modernização Administrativa, Nuno Leitão, remetido ao Presidente da Assembleia Municipal, colocado pela Presidente da Assembleia Municipal. Srs. Deputados, muito sinceramente, a menos que exista alguma intervenção em contrário ou que desejem fundamentar em contrário, eu considero, e já tinha falado com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, assim designado, que não deveríamos abrir o precedente de ouvir, e esta curiosamente até é da Assembleia Municipal onde eu sou vereador, de uma freguesia onde eu até sou vereador, mas que considerámos que enquanto não tomarmos as deliberações definitivas em relação ao quer no Grupo de Trabalho, quer em Comissão, e estamos a chegar muito próximo de o fazer, que não devemos abrir audições a entidades, neste caso, externas, porque iremos abrir um precedente que vai complicar ainda mais o processo que neste momento está em mão. Portanto, se não existir nada a opor, eu solicitava meramente aos serviços que informe os requerentes que neste momento a informação por parte da Comissão é que não é oportuno, dado ao processo legislativo e à fase que estamos, de fazer esta audição. E o ponto 5, se não existir nada a opor, o ponto 5 estaria assim iluminado também. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz.
Dá licença só para reforçar o que foi dito antes. Nós tínhamos decidido dentro do Grupo de Trabalho que depois enviaríamos logo possível uma comunicação às Assembleias Municipais. Portanto, mais uma razão para não haver... que não se justifica recebermos.
Estamos de acordo e não querendo nem atabalhoar muito o trabalho, nem apressá-lo imenso, temos também a situação de que até a final do mês de setembro o próprio Grupo de Trabalho terá que apresentar um relatório à Comissão. Nessa altura teremos que discutir em plenário de Comissão uma série de pontos relacionados com o Grupo de Trabalho. No meu entendimento não faz sentido abrirmos este precedente porque isto só vai, perdoem-me a expressão, empancar mais o processo que já está empancado há anos e que já falámos suavemente sobre ele. Sr. Presidente, Sr. Coordenador, eu considero que também deve assistir ao ponto 6, que é a apreciação e votação do pedido de audiência da ANAV sobre as propostas apresentadas das freguesias no âmbito do artigo 25º da Lei 39/2021, de 24 de junho, em que define o regime jurídico da criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei número 11-A de 2013, de 28 de janeiro, e que precede à reorganização administrativa do território e das freguesias. Foi distribuído por todos os seus coordenadores, toda a gente tem a informação e, portanto, creio que aqui o importante é partirmos para a votação de aceitação do pedido de audiência pela Associação Nacional de Freguesias. Não sei se alguma dos senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria. Não existindo intervenções, coloco então à votação para aprovarmos o pedido de audiência da Associação Nacional de Freguesias. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então a audiência agendada por unanimidade. Vamos ver como é que vamos fazer isto, porque nós, entretanto, teremos pelo meio do processo. Vamos entrar em audições regimentais, vamos ver os prazos disto tudo, mas tentaremos cumprir o calendário dentro daquilo que seja também e que não se torne extemporâneo a audição, de interessante tomarmos algumas decisões. Acho que é importante que esta audição seja agendada com um parecer, ou pelo menos com o aconselhamento do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, de forma a, quando fizermos a audição, todos os partidos estarem munidos da documentação o mais eficaz e concreta possível para poder fazer a audição. Ponto número 7, apreciação e votação do pedido de audição do Movimento de Sapadores em Luta sobre as suas reivindicações devido à continuada desvalorização da sua carreira. Coloco à discussão. Assim sendo, não existindo discussão sobre esta matéria, quem volta? Quer a palavra, Sr. Deputado? Como fez assim, não estava a perceber. Calma, calma, que ainda não lhe dei a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Peço desculpa. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. É no âmbito do ponto 7 e 8, não é? E o nosso requerimento... 7, sim. Mas já a seguir vem o nosso requerimento, que tem a ver com o mesmo assunto, com os sapadores. O que o Chega quer manifestar e quer apelar aos restantes grupos parlamentares é que temos os sapadores há 20 dias em frente à escadaria da Assembleia da República. Nós não pretendemos aqui que nós, seja o Chega, nós precisamos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata para resolver a situação. E penso que os seus bombeiros profissionais sapadores, por mais que estejam nas horas de folga a manifestar-se e indignados também em frente à Câmara do Porto, é da nossa responsabilidade tentar resolver o problema. E, portanto, apelamos, o Chega apela que se faça algo, que encontremos propostas, porque se estão 20 dias, do que nos deu a perceber, e se calhar os seus deputados também já se aperceberam, vão continuar e vão se manifestar. Portanto, é da nossa responsabilidade que fomos eleitos para resolver este problema. Os bombeiros, o país está a arder, os bombeiros sapadores, tivemos aqui um sismo que quase não nos assustou, mas podemos ter um grande incêndio na cidade do Porto ou de Lisboa, e depois será uma vergonha também para todos nós. Também é da responsabilidade, ainda mais do Governo, resolver este assunto, mas nós queremos deixar aqui, assim como o requerimento que trazemos a seguir, que já os ouvimos, conhecemos as reivindicações, acho que temos os três, pelo menos nós, os três grupos parlamentares, a responsabilidade de resolver o assunto, de chamá-los, ouvi-los e legislar acerca destas reivindicações. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas dar aqui uma nota. São entidades diferentes e, obviamente, sendo entidades diferentes e estando no ponto 8 a requerimento do grupo parlamentar do Chega, significa que depois as grelhas de tempo são diferentes. Por isso, nós não podemos agregar o ponto 7 com o ponto 8, porque são entidades diferentes e existem requerimentos. E a grelha de tempo depois nas audições são diferentes. Por isso, vamos votar em separado, tal como está na ordem do dia, percebendo que, obviamente, a temática é a mesma. Apenas dizer uma coisa, Sr. Deputado, disse, depois apanhamos um susto, desta vez não apanhamos, eu apanhei. Garanto-lhe que apanhei, assustei-me bastante. Mas pronto, mas se calhar sou eu. Pode ser muito pior. Assim sendo, ponto 7, apreciação e votação do pedido de audiência do Movimento de Sapadores em Luta, tendo em conta que, pelo conhecimento que eu tenho, este movimento não é um movimento orgânico nem nenhuma associação. Ou melhor, é um movimento orgânico, não é uma associação. Sobre as suas reivindicações devido à continuada desvalorização da sua carreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E vamos então para o ponto 8, este sim, o requerimento do grupo parlamentar do Chega e, portanto, com grelha de tempo própria, apreciação e votação do requerimento com caráter de urgência apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, solicitando a audiência com o CETAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, com a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, no âmbito dos protestos junto à Assembleia da República. Os deputados têm a palavra, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, para apresentar o requerimento.
Não, O requerimento está apresentado, o conteúdo é do conhecimento dos senhores deputados e senhoras deputadas, portanto, vem no mesmo alinhamento resolver esta situação ouvindo os vários sindicatos.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apenas desejaria, em nome dos senhores deputados do PSD representados aqui nesta comissão, dizer que naturalmente o PSD, e julgo que posso dizer o Governo da República, tem o maior respeito, gratidão e já demonstraram total solidariedade com os bombeiros, com os sapadores, com as populações e como invocou o momento que o país infelizmente está a viver no que diz respeito aos incêndios, dizer que naturalmente o Governo tomará e já tomou todas as medidas necessárias para proteger pessoas e bens. E portanto, tirando aqui algum populismo, se me permite com o maior respeito, julgo que invocou aqui na apresentação destes dois pontos, dizer que naturalmente nós vamos votar a favor. Esta altura, portanto, do ponto de vista da oportunidade, revela aqui também que provavelmente o Sr. Presidente fará essa calendarização, mas julgo que é necessário aqui também manter algum distanciamento, digamos assim, porque até pelo momento que estamos a viver, neste momento Portugal precisa naturalmente também destes dirigentes e destes bombeiros, mas, enfim, do ponto de vista da agenda, o Sr. Presidente da Comissão fará aquilo que entender, mas dizer que, naturalmente, todos os portugueses, todos os órgãos de soberania estão neste momento, cada um no âmbito das competências que têm, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, muitíssimo empenhados em minimizar aquilo que já foi o estrago e em prevenir, naturalmente, o futuro e proteger as pessoas. E era esta a nota que eu queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar apenas uma nota para que não constem dúvidas. O requerimento do Grupo Parlamentar do Chega deu a entrada muito antes dos incêndios. Portanto, a preocupação que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar remonta certamente a um período anterior aos incêndios e para que isso fique a nota, para que não passe a ideia de quem está a assistir, que entretanto isto entrou assim que existiram ignições nos últimos incêndios das últimas 24 horas. Para sermos justos, Este requerimento entrou a semana passada. Tem a palavra o Sr. Deputado Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui não há populismo nenhum e nós ficamos, de facto, sensíveis com a solidariedade do PSD. Mas estes homens precisam mais que solidariedade. Eles precisam de condições. E não é à toa que não há pessoas a entrar nos quadros dos bombeiros sapadores. Portanto, palmadinhas nas costas é bom, mas as palmadinhas nas costas não dão alimento aos filhos destes sapadores, não os alimentam a eles, e eles não estão aqui à porta da Assembleia da República porque gostam de olhar para a Assembleia da República, com certeza, porque estão nas suas folgas, e é ali que eles estão há vários dias, e vão continuar a pedir, a reivindicarem melhores condições de vida. Portanto, só a solidariedade não basta, e agora vêm os incêndios e a sua deputada já se está a lembrar. O populismo dos incêndios. Não há populismo nenhum. É que os senhores estão lá, sentados à porta, nas horas livres, porque não têm condições. Porque palmadinhas nas costas, eles de facto não se queixam. Estão muito agradados com as palmadinhas, mas precisam de condições para exercer a sua profissão. Eles são elite. Isto é a mesma coisa que ter o super-homem ali sentado, o Capitão América. São os nossos heróis. E estão ali sentados insatisfeitos. E nós estamos a dizer, há populismo. Não há populismo. Há que fazer e cumprir o nosso trabalho, que é dar condições a quem de facto trabalha e a quem merece, quem tem mérito. É só esta a parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço apenas a todos que tenhamos alguma contenção, não limitando a liberdade de expressão a cada um, mas sabendo que temos um prazo e um plenário a seguir e que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu acreditei que lhe deixava sair. Sr. Deputado, se não existir, tem a palavra algum dos seus deputados que seja intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, nós vamos estar a favor deste requerimento porque entendemos que, obviamente, os bombeiros profissionais e os chapadores merecem toda a nossa, todo o nosso cuidado e a nossa atenção, e acho que devemos ouvir os sindicatos, aquilo que é a proposta de ouvir estas três entidades que representam os chapadores. Eu também não queria deixar passar em claro que a questão dos chapadores, isto é, todos nós dizemos muitas coisas, e às vezes, entre tantas coisas que se diz, há coisas que se passam e nós não devemos passar. Foi no tempo do governo do Partido Socialista que o alargamento do regime de sapadores a muitas corporações municipais foi feito. E é importante nós frisarmos. Nós, ao ver, temos 24 ou 25 corporações bombeiros municipais, que são aqueles que passaram a ser sapadores. Eu ainda sou do tempo, antes do governo do Partido Socialista, que os bombeiros eram de primeira, segunda, com condições remuneratórias muito precárias. Deu-se um passo em frente, juntamente com a ANP, numa negociação onde eu fiz parte, fazia parte da secção de bombeiros municipais na Associação Nacional de Municípios Portugueses, e deu-se um passo em frente. É preciso dar outros passos e nós estamos disponíveis para ouvir e, obviamente, para interagir e reivindicar e ser defensores dos bombeiros, como sempre o fizemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentando cumprir então o horário com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu vou colocar o ponto 8 à votação do requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Deputado Jorge Paulo Oliveira, entramos então no ponto 9, que tanto esperado precisa, a deliberação do pedido do Grupo de Trabalho das Freguesias para efeitos de verificação do cumprimento do número 1 do artigo 7º da Lei número 39 de 2021, de 24 de junho. Quer pronunciar-se, Sr. Deputado? Tem a palavra,
se me permitir, muito palavra, rapidamente. Bom, como é do vosso conhecimento, pelo menos aqueles que participam no grupo de trabalho, nós tivemos duas questões que suscitam dúvidas de interpretação. Uma delas tem a ver com a questão do prazo de 21 de dezembro, em que foi deliberado suscitar um parecer ao Sr. Auditor Jurídico da Assembleia da República, e um segundo que tem a ver com o apuramento do número de eleitores para efeitos do cumprimento da lei. E nesse sentido, depois de um debate travado no seio do grupo de trabalho, foi aprovado com todos os votos a favor e uma abstenção do CDS-PP, submeter para validação da comissão, porque na verdade entendemos que o grupo de trabalho não deve tomar deliberações com eficácia, diríamos, externa sobre interpretações a conferir à lei, que essa deve passar pela comissão. E nesse sentido, tomámos a deliberação de remeter para a Comissão uma interpretação a conferir ao artigo 7º, nos termos aí explanados da projeto de deliberação. O projeto de deliberação, só queria acrescentar, foi feito pelos serviços da assessoria da 13ª Comissão e do Grupo de Trabalho, foi validado por mim, mas obviamente é um texto, Sr. Presidente, sujeito a todas as alterações, seja no conteúdo, seja na parte conclusiva, que os grupos parlamentares entendam produzir neste momento. É só. Muito obrigado.
Sr. Deputado, em relação a esta questão, eu cumpro-me dar aqui algumas satisfações, nomeadamente nós colocámos em cima da mesa que eu próprio teria emitido, que emiti um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a solicitar e instar que fosse dada uma nota interpretativa e um parecer acerca da lei. A informação que tenho, o Sr. Presidente da Assembleia da República não recorreu ao auditor externo, e isso eu posso dizer porque o Sr. Chefe de Gabinete entrou em contacto comigo e solicitou aos serviços da Comissão e também à Sra. Diretora dos serviços da Assembleia da República que fosse emitido um parecer. Eu não tenho o parecer em meu poder, sei da informação que tenho e acabou por ser a informação através dos grupos parlamentares que este assunto irá também, salvo erro, está agendado para dia 25 na Conferência de Líderes. Não sabemos se vai ser tomada uma decisão acerca do parecer apresentado pelos serviços na Conferência de Líderes, ou se a Conferência de Líderes fará aquilo que eu, enquanto Presidente da Comissão, considero que seria o mais indicado, que era o assunto ser remetido à Conferência de Líderes para a Comissão. Existindo um parecer, estaremos todos certamente mais salvaguardados com as decisões que vamos tomar. Entretanto, eu solicitei aos serviços que fosse remetido aos seus coordenadores uma série de informação que tem a ver com a timeline do que aconteceu no mandato anterior, nomeadamente, e naquilo que levantou alguma celeuma, que tinha a ver com a questão que tinha sido levantada ao SEGMAI. Eu não sei se, entretanto, os serviços já tiveram a oportunidade de distribuir, se ainda não foi distribuído, vai ser distribuído durante o dia de hoje ou amanhã, e eu solicito para que exista, solicito aos grupos parlamentares que ponderem, sendo entregue toda a documentação, eu já vi a documentação e por isso pedi para a distribuir, considero pessoalmente que a documentação vem clarificar uma série de dúvidas que levaram horas de debate no grupo de trabalho, nomeadamente à forma como foi pedido à Secretaria-Geral do MAI alguma informação, às deliberações que foram tomadas e como foram tomadas no grupo de trabalho e na comissão. No meu entendimento, e sem condicionar a liberdade de cada um dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares, proponho que hoje este assunto volte a ser abordado no grupo de trabalho das freguesias e que se entenda se, após a distribuição da documentação que eu peço à doutora Márcia que tente chegar à mão dos senhores deputados ainda antes da reunião do grupo de trabalho, que seja tomada uma decisão se consideram ou não extemporâneo as audições que estão marcadas, nomeadamente com o ex-coordenador e com a ex-presidente da Comissão. Eu tenho a minha interpretação pessoal sobre a clarificação que estes documentos vêm dar ou que esta informação vem dar. Acho que colocar mais entropias neste momento poderá prejudicar o processo que eu acredito, e depois de conversa com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, sem criar falsas expectativas a ninguém, mas ambos acreditamos que vai ser possível resolvermos o assunto ainda durante este ano. Assim, todos tenhamos a acelerar, sem retirar legitimidade nenhuma a ninguém e a quem queira fazer perguntas ou a quem queira colocar o que quer que seja em cima da mesa. Em relação ao parecer, como vos disse, tenho conhecimento que o parecer não foi feito pelo auditor externo, tenho conhecimento que o parecer já foi emitido pelos serviços, no entanto, não tenho o parecer fisicamente e não me foi enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pelo que não o posso distribuir, e aguardarei que a Conferência de Líderes ou o Sr. Presidente da Assembleia da República tome uma deliberação em relação a tudo isto, que eu creio que será praticamente uma carta de conforto para todos e uma forma muito mais tranquila de podermos, de uma vez por todas, desembrulharmos esta questão das freguesias. Srs. Deputados, a pergunta do serviço é pertinente. Se remetemos a documentação para todos os deputados membros do Grupo de Trabalho ou para todos os deputados da Comissão, eu creio que não perdemos nada a passar por todos, há transparência total, toda a gente tem. O óbvio seria, pelos deputados da Comissão e depois cada um dentro do seu grupo parlamentar, desculpe a expressão, oriente-se, mas assim sendo, enviamos para todos os... Vai seguir em segundos. Isto, a eficácia continua a funcionar no Parlamento, nossa, pelo menos a nível dos serviços, às vezes os grupos parlamentares, todos eles, nem
para os suplentes também, Sr. Presidente? Para os suplentes também?
Para os suplentes, não sei, Sr. Deputado, não sei se tenho que pedir aí ao seu grupo parlamentar. Srs. Deputados, vamos acelerar, até porque temos 9 minutos. Esta deliberação a pedido do Grupo de Trabalho para efeitos de verificação do compromisso do número 1 do artigo 7º da Lei 39/2021/2024, já não está cá o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, mas eu creio que estamos em condições de proceder à votação. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tinha referido que teria que sair atempadamente e, portanto, assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado.
Presidente, antes de mais, cumprimento a todos. Eu não sei, porque ainda não recebemos a informação, eu não sei se eventualmente este ponto poderá ficar prejudicado com o acesso a documentos que nos vão ser enviados hoje, não? Ok, então, posso continuar? Pronto. Então, o Grupo Parlamentar do PSD, no seguimento da reunião do Grupo de Trabalho, gostava de propor aqui alterações a este documento. E porquê? Como nós falámos no Grupo de Trabalho, nós não podemos alterar os processos que nos chegam. E, portanto, quando se diz que não é fixada a data para aferir o número de eleitores e por aí fora no terceiro parágrafo, nós entendemos que esta não deve ser a redação.
Sra. Deputada, desculpe interrompê-la, mas apenas para fazer uma nota, e como estamos com o tempo limitado, sim, e com perdão para interromper, qualquer alteração que seja feita ao documento terá que ser feito no sítio próprio. O sítio próprio do documento tendo sido remetido pelo Grupo de Trabalho tem que ser o Grupo de Trabalho a alterá-la, não vai
então
ser a plenária da Comissão.
Senhor Presidente, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, pede para retirar este ponto para ser levado novamente ao Grupo de Trabalho.
Terá que apresentá-la de forma putestativa. E se assim for, tem o direito de o fazer, é retirada, exercício de direito putestativo de ser retirado. No entanto, terá que ser a coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a indicar tal.
Assim sendo, Sr. Presidente, se me dá licença, e na sequência e pelas razões que a Sra. Deputada Olga Freire invocou, pediríamos então a retirada putestativa deste ponto da ordem de trabalhos para o efeito que foi solicitado. Muito obrigada.
Desculpem o formalismo, mas obviamente é assim que regimento é regimento e, portanto, assim sendo, obviamente o direito protestativo é o direito consagrado pelo regimento e, portanto, será retirado, aliás, tecnicamente mantém-se na ordem do dia, mas não para ser votado hoje. Passamos então para o ponto 10º, apreciação e voto de saudação do Dia Nacional do Bombeiro Profissional. Quero voltar ao ponto 9, Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para ficar registado que é mais um adiamento e esperamos que este adiamento não demore muito tempo a ser resolvido no âmbito do grupo de trabalho, porque geralmente os adiamentos não têm sido provocados pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, desculpe, mas eu tenho que repudiar em absoluto aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Jorge Botelho. Não é verdade. Agora, nós queremos é tratar as coisas com clareza e exatidão. E, portanto, não foi isto que ficou falado no grupo de trabalho e o PSD quer que fique refletido no documento da Comissão aquilo que foi falado no grupo de trabalho.
Bom, são os custos da democracia. É um direito protestativo, está exercido, respeitamos. É a casa da democracia, respeitamos tudo aquilo que a democracia nos confere. Assim sendo, ponto décimo, apreciação do voto de saudação sobre o Dia Nacional do Bombeiro Profissional. Foi remetido também aos seus deputados. Pelo que sei, não existiu proposta de alteração e, assim sendo, não sei se algum dos senhores ou seus deputados deseja usar a palavra. Não desejando, coloco à votação. Quem vota contra? Quer falar, Sr. Deputado? Quem se abstém? Quer ou não? Está... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, tenho que obrigatoriamente, não querendo ultrapassar muito o tempo. Mas quer prescindir da leitura, mas votá-lo, porque está em condições de votar.
Não, o.
Ok, já percebi. Senhor deputado, sim, até porque ele tem que ser apresentado à COFAP até dia 20 de setembro. Bom. Assim sendo...
Sr. Presidente, se me permite...
Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço silêncio, por favor.
A Sra. Deputada Fátima Correia Pinto não conseguiu estar. Ela pediu-me para poderem sufragar, prescindir, obviamente, da leitura. O relatório é claro. Eu posso fazê-lo nas considerações. Acho que não vai acrescentar nada. Por isso, era mesmo para colocar à votação, Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, estou agora a invocá-lo como coordenador porque preciso da sua anuência enquanto coordenadora. Não estando a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, para procedermos desta forma a ser votado e cumprirmos o prazo regimental em envio até dia 20 de setembro, este relatório elaborado pela Sra. Deputada Fátima Correia Pinto terá que ser assinado por si.
Sem problema.
Sim, sendo assinado pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou então colocar à votação... o ponto número 4, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022, a remeter à COFAP até dia 20 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade com a alteração do deputado relator. Senhores deputados, pequenas notas, mas muito rápido, em relação ao grupo dos sismos. Falta indicar o membro por parte do Partido Socialista, falta indicar por parte do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Não, tendo em conta que o Sr. Deputado indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista será inclusive o coordenador. Por isso dava assim imenso jeito que existisse mesmo um deputado indicado. Até já? Então, força, Sr. Deputado.
Por isso, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Coordenador dos sismos, não é? Por isso, o coordenador será o Sr. Deputado Gilberto Anjos. O membro efetivo será o Sr. Deputado André Rijo. E o membro suplente será o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado.
Desculpa. Ricardo Lima.
Ricardo Lima.
Suplente. Foi a reserva...
Dá-me a ideia que foram os últimos a entrar na sala, não foi? Quem entrou, os últimos que entraram na sala foram destacados para o grupo. Chegaram tarde, ficam destacados para o grupo de trabalho, foi o que me deu a ideia. Bom, senhores deputados, tivemos uma boa reunião, no entanto, numa fase dantesca para o país, em que a nossa comissão tem uma preponderância e um impacto importante. Quero louvar a atitude também responsável de todos os grupos parlamentares de não termos nas últimas 24 horas entrado com... um chorrilho ou com uma chuva, que bem precisámos de outro tipo de chuva, mas de requerimentos para tentar chamar entidades nesta fase. Teremos a oportunidade para o fazer, acho que foi uma atitude responsável e por isso não falei com ninguém, mas é uma atitude responsável que assim seja feita, porque estamos numa fase em que todos os grupos parlamentares, de certeza que estão unidos na defesa do nosso território, dos nossos bombeiros, das nossas autoridades, das nossas populações, dos bens materiais e de tudo aquilo que está a acontecer de forma lamentável. Teremos a oportunidade de fazer política sobre o tema. Nesta altura, creio que estamos todos imbuídos do espírito de união e de luta por aquilo que é o nosso território. Oportunamente, certamente, que este espírito dará a opinião, dará o confronto político, mas teremos tempo para isto. Dizer-vos apenas duas questões. Em relação à visita a Bruxelas, está tudo mais ou menos organizado e creio que os senhores deputados já receberam por parte dos serviços também os bilhetes para as viagens. Poderão existir ainda alguns pontos a acertar, mas está mais ou menos tratado. Senhores deputados, mesmo para concluir, a Cimoeste continua numa demanda que eu já não consigo perceber. Estava numa lógica de sim, entretanto não, entretanto tivemos um aconselhamento simpático, para não chamar de outra forma, porque eu considero que já estamos a entrar noutro registro, por parte da Cimoeste, um aconselhamento a dizer, nessa semana até existe ali uma atividade na FIL, que é interessante para os senhores deputados dessa comissão irem ver, e por isso vão lá para a FIL, antes de virem à Cimoeste. Foi assim que eu interpretei, e portanto é assim. Acho que ao termos cada um dos seus deputados visita a FIL quando lhe interessar ver a FIL, vai às feiras que lhe interessar, respeitando a autonomia do poder local, não me parece que exista aqui um respeito institucional. No entanto, a última chamada telefónica feita 5 minutos antes de começar esta reunião, foi dito que hoje mesmo, sem falta, iriam enviar, já, era assim qualquer coisa do género, já, iriam enviar então a proposta. Senhores deputados, eu vou aguardar pelo final do dia para saber se assim nos quer aconselhar novamente a uma visita à FIL ou se nos quer receber. Caso contrário, eu acho que na reunião de mesa e coordenadores teremos de tomar uma decisão, fazer a visita ao território nacional que entendemos, como entendemos, e não é nenhuma CIM, nem nenhum órgão que tanto reclama a sua autonomia enquanto poder local, que depois acha que um órgão de soberania como a Assembleia da República que tem que estar condicionado nas visitas que deve fazer. Portanto, serei muito claro em relação a isto. Ao final do dia, não existindo resposta, para mim a resposta está dada pela CIM e eu próprio tomarei diligências para agendar a nossa visita à Cimoeste. Se depois os autarcas quiserem estar presentes, estão. Se não quiserem, não estão. Senhores deputados, não concluí, mas está concluída a reunião.